Olá! No episódio passado, o Rodrigo falou sobre as energias não renováveis, que não são sustentáveis pois o nosso ritmo de uso é maior que o ritmo de renovação e, além disso, trazem diversas consequências ambientais. Hoje vou falar sobre as fontes de energia renovável, fontes alternativas à energia não renovável. Fica comigo para descobrires mais! As fontes de energia não renováveis são assim chamadas pois estas renovam-se num curto prazo de tempo. Alguns exemplos de energias renováveis são a energia solar, a energia eólica, a energia das ondas, os biocombustíveis, a energia geotérmica e outras menos conhecidas. No entanto, todas estas podem se resumir a três fontes: o Sol, o calor da crosta terrestre e a atração gravitacional com o Sol e com a Lua. O Sol é de longe a maior fonte de energias renováveis. Este, além da produção de energia solar através dos painéis fotovoltaicos, também produz o calor que influencia o estado do tempo, criando zonas de alta e baixa pressão e assim gerando o vento. Além disso, também fornece o calor necessário para o ciclo da água e até para a formação de rios. O calor da crosta terrestre, gerado através do decaimento radioativo do urânio e de outros materiais em profundidade, ou através da energia proveniente da formação da Terra, é a base da energia geotérmica. Finalmente, a energia das marés deve-se à atração gravitacional com a Lua e até com o Sol, combinado com a rotação da Terra. Ok, isto foi a nível geral. Mas, antes de aprofundarmos, ainda existe um termo que é importante no estudo das energias, o ER ou EI. Que representa o quociente entre a energia obtida e a energia investida, em inglês Energy Return on Energy Invested. Este cálculo é importante pois permite compreender o retorno de energia que obtemos no investimento. Por exemplo, se construímos uma turbina eólica usando 10 unidades de energia, esta produzir 10 unidades de energia por ano, sabendo que a sua vida útil é de cerca de 20 anos, temos que o seu EROEI é de 20. No entanto, é importante distinguir o EROI de eficiência. Num exemplo prático, a eficiência de um painel solar é a percentagem de energia que ele produz relativamente à energia solar disponibilizada ao painel, e, em média, é cerca de 20%. Por outro lado, o EROI mede a relação entre a energia que o painel produz pela energia usada desde a extração de minerais até ao fim da produção dos painéis solares. Este valor é de cerca 10 para 1. Nestes últimos anos, a proporção EROEI de petróleo e de gás natural tem diminuído, ou seja, cada vez temos menos energia resultante do mesmo investimento energético. Mas por que será? Bem, nos últimos anos, a elevada extração de petróleo e gás natural tem diminuído as reservas destes combustíveis. Assim, o processo de extração tem se tornado mais complexo e implica maiores gastos de energia, diminuindo esta proporção. Agora, já tens tudo o que precisas saber para investigarmos a fundo cada uma das fontes de energia. Vamos começar com a energia solar. A energia solar é a energia produzida a partir da energia proveniente do Sol. Esta é uma das energias renováveis mais conhecidas e com mais destaque, principalmente devido à sua potencialidade. A superfície da Terra recebe mais de 120 mil terawatts de energia solar. Isto significa que a energia que todas as reservas de petróleo podem gerar atualmente e no futuro equivale a 1.5 dias de energia solar recebida pela Terra. Além disso, a nível ambiental não tem nenhuma grande desvantagem, sem ser o facto da sua produção não ser constante. A energia solar tanto pode ser usada para produzir eletricidade, usando os painéis fotovoltaicos, como para aquecimento, através dos coletores solares. E isto foi a nível da energia solar. Vamos passar para a energia eólica. A energia eólica é a energia produzida através do aproveitamento do vento por turbinas eólicas. Possui um valor de EROEI superior a 18 para 1. No entanto, ao contrário da energia solar, possui algumas consequências mais importantes, como o impacto visual, devido ao tamanho das turbinas e à sua localização, que é preferencialmente em locais montanhosos. Também temos o impacto sonoro. Algumas pessoas não gostam do som que estas turbinas provocam, e o impacto nas aves. as turbinas eólicas podem causar a morte de aves, devido à sua altura e, principalmente, se estiverem nos locais migratórios destas mesmas aves. Apesar disso, continua a ser uma boa alternativa às energias não renováveis. Agora temos a energia hídrica. A energia hídrica consiste na energia produzida em usinas hidroelétricas. Mas como é que ocorre a produção de energia? Em primeiro lugar, as barragens são colocadas num curso de um rio, onde a água passa de um local mais elevado para um local mais baixo. Assim, a energia potencial transforma-se em energia cinética, ou seja, a água adquire velocidade. Posteriormente, esta corrente de água faz girar as turbinas e produz eletricidade. A energia hídrica é a que possui um valor mais elevado de ROI, de cerca de 84 para 1. No entanto, um dos impactos é a morte dos peixes. Entre 5 a 10% dos peixes tendem a morrer com as turbinas, além de impedir a subida destes peixes. Atualmente, já foram desenvolvidos mecanismos que permitem que os peixes subam os rios, mesmo com as barragens. Estes mecanismos, curiosamente, designam-se por escada de peixes. Finalmente, ainda vamos abordar a biomassa. A biomassa é um tema altamente controverso e basicamente consiste na combustão de matéria orgânica. Apesar de ser uma energia renovável, a biomassa não é uma energia limpa e o seu valor de EROEI é bastante baixo, sendo por vezes inferior a 1 para 1, tornando-o pouco competitivo e pouco sustentável. Concluindo, existem diversas fontes de energia renováveis que se agrupam primariamente em três grupos. Cada uma com as suas vantagens e desvantagens. E este foi o nosso episódio sobre as energias renováveis. Eu sou o Filipe Correia e no próximo episódio o Tiago voltará para falar sobre os transportes. Até lá!